Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, pode sentar, por favor. Lembrando que ainda temos hoje missa cantada às 9h30 da manhã e missa rezada às 17 horas, seguida do ofício do Rosário às 18h30. Também pedimos para que, se as crianças não conseguem guardar um tanto o silêncio, assim que foram chamadas uma ou duas vezes a atenção delas, que se procure sair com elas de maneira discreta, procurar acalmá-las um pouco lá fora e tornar para dentro da igreja o mais rápido possível. Também lembramos que o preceito dominical necessariamente passa por conseguir acompanhar a missa nas suas partes principais e saber: estou agora no Santos, no Glória, no Credo, no Ofertório, agora é a consagração, agora é a comunhão do Padre. E que não se deve, então, ficar girando em torno da capela, passando pelo estacionamento ou longe demais, a ponto de não ser mais possível acompanhar a missa. Isso é importante. Também lembramos as regras para a Sagrada Comunhão. É necessário ser católico, batizado, sem mistura de outras práticas ou religiões, sem pecado grave na consciência, que não tenha sido confessado, estar de jejum de pelo menos uma hora antes da comunhão e modestamente trajado, com ombros e joelhos cobertos, tudo entre os dois. As roupas não devem ser justas, não devem ter decotes, não devem ter rendas sem forro, claro, nas partes que devem estar cobertas, elas devem ter mangas. E se procure também evitar cores de roupa próximos do tom de pele. Prezados, hoje nós gostaríamos de fechar, já era hora, o conjunto dos sermões que fomos fazendo, indicando e comentando os principais problemas que encontramos entre os fiéis que frequentam o rito romano tradicional. E gostaríamos hoje de mostrar que cada um desses problemas não surge isoladamente, mas de que eles estão interligados uns aos outros, se sustentam uns aos outros, se influenciam uns aos outros, constituindo um verdadeiro modo de viver a religião católica. Certamente há mais problemas que poderiam ter sido apontados entre nós, fiéis que frequentam o rito romano tradicional. Certamente um e outro desses problemas poderá também ser encontrado em outros meios, em outros lugares em que o rito romano tradicional não está presente. Certamente nesses outros meios há outros problemas, às vezes imensamente mais graves, sob um certo aspecto, do que outros problemas encontrados entre nós. Problemas como contracepção generalizada, comunismo, problemas litúrgicos gravíssimos. Mas os que apontamos entre os fiéis que frequentam o rito romano tradicional se destacam e chamam a atenção porque constituem uma dissonância perturbadora demais no conjunto daquilo que os fiéis que frequentam o rito romano tradicional pretendem defender e dizem defender. Incoerência e dissonâncias tão grandes assim, tão claramente inconciliáveis, não podem acabar bem. Causam estragos demais, continuarão causando estragos demais se não forem resolvidos. Fracassos no apostolado, pessoas abandonando a fé, almas destruídas e perdidas, confusão generalizada, descrédito da religião, injusto descrédito do rito romano tradicional, rixas e vinganças humanamente incuráveis, escândalos, uma religião quimericamente mesclada com o pecado, a justificação de uma vida sem mortificação, a justificação de facilitadores de pecado, sob o argumento de que se quer evitar um jansenismo ou um calvinismo, ou um rigorismo. E, na verdade, o que se quer mesmo é fazer carinho nas suas paixões. Se continuamos assim, seremos responsáveis por uma boa parte da corrupção do mundo. Sal que não salga nada, que serve para ser pisado, e seremos objeto de muitas das condenações divinas. Nós nos queixamos que o rito romano tradicional sofre injustas perseguições, e é verdade. Mas cabe aqui nos perguntar: nós somos tão inocentes assim na nossa vida católica? O rito romano tradicional, rito antigo e venerável, como o Papa Bento XVI falava, o Papa Emérito Bento XVI falava, e atenção à palavra, a palavra antiga hoje em dia tem um sentido muito negativo, e aqui não é assim que é usado. Entre nós, quanto mais antigo, quanto mais radicado, mais enraizado na doutrina dos apóstolos, mais correto, lógico. Não há outra religião católica que não seja aquela que é fundamentada na doutrina dos apóstolos e, portanto, uma religião de antiguidade grande. Esse rito antigo e venerável, feito por santos, formador de santos, por séculos, por quase 2000 anos, é sem dúvida objeto de críticas injustas. Mas devemos nos perguntar, e nós? Somos tão inocentes assim e, de fato, não merecemos as dificuldades que a providência nos envia? Podem ser injustas essas perseguições no modo como acontecem, nas intenções de quem persegue? Mas, do nosso lado, temos uma vida tão pura e tão justa assim, a ponto de não merecermos ser castigados? Bem, como dizíamos, queremos mostrar hoje que cada um desses problemas apontados por nós não surge isoladamente, mas de que eles estão interligados uns aos outros, de que se sustentam uns aos outros, se influenciam uns aos outros. E há duas raízes que dão origem à maioria desses problemas que ao longo dos sermões foram sendo considerados por nós. Uma certa visão de como se deve viver na Igreja Católica e apegos. O primeiro problema é mais de ordem intelectual, o segundo problema é mais de ordem afetiva. Por isso, antes de mostrarmos as relações desses problemas uns com os outros, nós vamos dizer como é que as coisas são de fato. Caríssimos, entre vocês e Deus, há uma só estrutura que realiza a intermediação entre vocês e Deus. É a Igreja Católica, ponto. Ninguém mais, nenhum outro grupo, nenhuma outra pessoa, ninguém mais. Cada um de nós se dirige a Deus somente e tão somente por meio da Igreja Católica. De ninguém mais, de mais nada, de mais ninguém, de mais nenhum outro grupo. Isso aqui é absolutamente fundamental. E eu creio que é uma das coisas mais comprometidas hoje em dia entre nós. A verdadeira vida católica consiste em se orientar a Deus por meio da Igreja Católica. Diretamente por meio da Igreja Católica até Deus. Ponto. Ora, padre, mas isso é um grupo católico? Mas é uma pessoa católica? Acontece que essas pessoas não têm jurisdição, nem constituem essencialmente a hierarquia eclesiástica instituída por Jesus Cristo para salvar as almas. Essa relação entre cada alma e Deus é feita por meio do clero, somente por meio do clero, ponto. Isso também vale para os membros do clero. Vosso humilde servo aqui se confessa com um padre, pede orientações para padres, para mais ninguém. Se algum padre ouve isso aqui que está sendo dito, é importante que ele reflita quando eu tenho alguma dúvida em relação ao que me foi ensinado, talvez, durante muito tempo. As coisas que me ensinaram e que eu faço, se elas estão conformes com a doutrina católica ou não, não é com leigo que você vai procurar saber se você, padre, faz as coisas direito. Procure para outro padre. É óbvio. Um padre se orienta com outro padre. Isso não é só uma coisa para os fiéis, é também para o clero. Como falamos, é de fé que Jesus Cristo fundou sua igreja, destinada a manter na terra o verdadeiro culto a Deus e a levar as almas à salvação eterna. Ele fundou a igreja como uma sociedade desigual composta de duas classes, uma que governa, ensina e santifica, composta pelos membros do clero, e outra, os fiéis, que recebem o ensinamento, são governados e santificados. Isso é um dogma de fé. São Pio X escreveu que a igreja, na sua própria natureza, ela é assim, uma sociedade desigual, significando que ela compreende duas ordens de pessoas, pastores e rebanho, aqueles que pertencem aos vários níveis da hierarquia e o conjunto e a multidão dos fiéis. Essas duas ordens são tão completamente distintas que apenas a hierarquia eclesiástica tem o direito e a autoridade de guiar e governar os membros para os fins da igreja, enquanto o dever dos fiéis é aquele de permitir a si mesmos de serem governados e a obedientemente seguir o caminho dado pela classe governante. Ele escreveu isso na encíclica Vehementer, dia 11 de fevereiro de 1906. Toda a história da Igreja, como pode ser vista no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, atesta essa verdade fundamental da constituição da Igreja. Foi só aos apóstolos que Jesus disse, ide e ensinai todas as nações. E também os Atos dos Apóstolos nos mostram a vida da Igreja nos tempos após Jesus Cristo, como isso e como a vida da Igreja é perfeitamente conforme com essa estrutura hierárquica. Pois bem, é necessário reconhecer que essa aqui é a verdade que tem sido mais negligenciada na vida cotidiana dos fiéis. Eles procuram se orientar a Deus por meio de outros fiéis. Eles procuram se orientar a Deus por meio dos seus próprios estudos. Isso aqui vai contra a estrutura fundamental da Igreja, tal como instituída por Jesus Cristo. E vamos falar dos problemas que isso causa. Como essa é a raiz de tudo aquilo que nós listamos nos últimos sermões. Nós falamos que hoje em dia existe um grande problema eclesiológico. Nós já falamos que, e há muitos outros artigos falando sobre isso, de padres, de bispos, de cardeais, de que as diferenças de rito hoje em dia na igreja comportam um problema de eclesiologia. Isso é verdade? Pois bem, também entre nós há um problema de eclesiologia. Um problema de como é que eu me relaciono com Deus por meio da estrutura hierárquica eclesiástica instituída por Jesus Cristo. E isso é a causa da maioria dos problemas que nós listamos. O segundo problema de ordem afetiva são apegos. Apegos a uma vida amena, e isso é vida, uma vida sensual. Apego a consumos, o que São João chama de concupiscência dos olhos. Apego à comida, apego a vaidades. Isso gera uma cascata de problemas. O apego a vícios e defeitos, a pecados e facilitadores de pecados, e a visão que eu tenho de como é que eu devo me relacionar com Deus. Essas duas coisas se juntam para formar uma mistura verdadeiramente explosiva. Uma cascata de problemas surge a partir desses dois princípios. Não se deixar governar de fato pelos sacerdotes, porque eu tenho apegos. E eu sei que eu serei levado a me mortificar. Eu sei que o sacerdote me levará a pôr ordem na minha vida, a deixar os meus apegos. Por isso, eu me afasto de uma vida católica orientada pelo clero. Começo, então, a compensar isso estudando sozinho, para me orientar. Encontro desculpas de que encontrar um sacerdote razoável é muito difícil, de que ter um diretor é uma coisa que tem que ser feita com muita cautela, porque, afinal de contas, como diz São João Crisóstomo, para escolher um diretor é necessário escolher um padre entre 10 mil. Senhores, é óbvio que não é para levar ao pé da letra o que São João Crisóstomo está falando. É um modo de falar. Mas façam um cálculo. Se na Igreja Católica no mundo inteiro tem algo em torno de 400 mil padres, e nós dividimos por 10 mil, mas eu acho que não caberia, mal caberia só nessa capela, as pessoas seriam os padres do mundo que orientariam as pessoas. É uma coisa completamente impraticável. Óbvio que São João Crisóstomo não está querendo ser levado ao pé da letra, que esse número que ele dá não deve ser levado ao pé da letra. Se só um sacerdote a cada 10 mil tivesse competência para orientar os outros, então existe um problema. Óbvio que não é assim. É um modo dele falar, ele quer simplesmente dizer que, ao escolher um diretor, proceda com cautela. Pense antes de escolher um padre. É só isso, nada mais que isso. E a pessoa encontra desculpas de que nunca tem um padre que ela encontrou que realmente seja capaz de orientá-la. De que até agora nenhum padre tem suficiente ciência, tem uma vida exemplar, tem um modo correto de conduzir as almas, sobretudo a dele. A pessoa, então, começa a estudar por conta própria. Procura orientações na internet, canais em plataformas e redes sociais, para se orientar por si mesma. Ela se desculpa de que ler livros sobre a vida mística, como São João da Cruz, é uma coisa delicada, precisa ter prudência para não cair em erros. Imaginem só. Cuidado para ler São João da Cruz não cair em erros. Essa cautela ela não tem com outras coisas. Por que ela fala isso? Porque ela não quer consultar padres. Ao pedir explicações, mas o que São João da Cruz quer dizer aqui? Como é que eu aplico isso na minha vida? Ela terá que se submeter ao governo do clero, que irá dizer, se desapegue dos seus vícios e dos seus defeitos, modifique-se a si mesmo, carregue sua cruz e siga Jesus Cristo. Mas ela tem apegos. Ela quer uma vida amena, ela quer poder comprar. Tem seus planos de vida, seus planos de apartamento, seus planos de viagem, seus planos de roupa, de comida, de vaidade. E ela sabe que se ela for orientada pelo clero, ela terá que sacrificar essas coisas. E isso dói. Dói só de imaginar. Isso aqui é uma das grandes tentações da vida católica, de que se eu me decidir a levar uma vida mais perfeita, a partir daí Deus será severo comigo. Isso aqui é uma deformação absolutamente gravíssima de como é que Deus é. Os santos falavam o contrário. Que eles, porque nunca tinham negado nada para Deus, que tudo o que eles pediam em oração, Deus dava. Às vezes, coisas que eles estavam só pensando, ah, eu precisava de tal coisa, acontecia. Sem formalmente rezar de maneira deliberada. Porque se eles não negavam nada a Deus, Deus não negava nada para eles. Isso aqui é a mais pura verdade. Se nós não somos ouvidos na oração, é necessário pensar o quanto que nós damos para Deus. A pessoa começa a ter desculpas, então, para não ler livros de vida mística, que são livros delicados. Eu posso acabar caindo em erros de esoterismo, imagina só. E, ao mesmo tempo, ela sabe que se ela for consultar os padres, ela terá que se corrigir. Tudo isso para que ela seja o seu próprio orientador. De fato, estamos numa massa de pessoas de estrutura de vida protestante. Elas se relacionam diretamente com Deus. Elas fazem sua própria moral, conforme suas próprias inclinações. Elas começam a ter uma relação com o magistério extremamente complicada. Tudo isso porque elas não querem ser orientadas e governadas pelo clero tal como Jesus Cristo instituiu a Igreja. porque elas têm apegos. E se elas começarem a ser orientadas por um sacerdote para ter uma vida católica, o padre vai começar a mandar cortar coisa. Ou começar a pedir esforço. E todas essas desordens acabam gerando as raivas e rixas das quais falamos. Porque essas pessoas começam a criar relações pessoais de amizades muito complicadas. Baseadas no amor próprio, na opinião própria. E ai de alguma pessoa, o dia que ela dirigir alguma crítica aos seus afetos desordenados e apegos. Brigas violentas na internet, discussões dinossáuricas, com todo tipo de ofensas, sob a aparência e a desculpa de estar defendendo a doutrina católica. Não, você está defendendo seu amor próprio. Um cristão crucifica-se a si mesmo com seus vícios e apegos. São Paulo é muito claro em relação a isso. Um cristão se crucifica a si mesmo com seus vícios e apegos. E esse aqui é o problema capital entre os fiéis no rito romano tradicional. Não é à toa que chama demais a atenção o fato das mortificações e penitências serem extremamente desprezadas nesses meios. É desproporcional o zelo que se pretende ter pela defesa da doutrina católica e a pouca preocupação pela penitência e pela ascese católicas, que decorrem da doutrina católica. Isso mostra que há um problema. De que, junto com a pretensa alegação de defender a doutrina católica, existe, de maneira quimérica, a vontade de manter seus apegos e facilitadores de pecado para levar uma vida amena de consumo, de gula e de vaidade. E como não se quer largar isso, não se procura a orientação dos sacerdotes, porque eles exigirão mortificação e pôr ordem na vida, e a deixar seus apegos e facilitadores de pecado, começo a estudar sozinho, começo a formar minha própria teologia, minha própria moral, a selecionar autores que justificam meus apegos, sob a aparência de defesa da vida, de uma vida católica equilibrada. Não leio os autores de vida mística para justificar, que é uma leitura muito delicada, muito complicada, mas porque senão, para ler e entender, eu terei que procurar um padre. Também porque a vida mística exige, se eu entendi o que é a vida mística, me sentirei em consciência obrigado a levar uma vida de desapego e de mortificação, e eu não quero saber onde é que eu tenho que chegar, porque assim mantenho minha ignorância, minha visão rasa da vida católica, e assim eu me justifico. Inconsciência de que eu posso continuar levando uma vida católica trivial e banal, faço minha própria moral, me relaciono com o magistério de um jeito extremamente complicado, coloco para debaixo do tapete os documentos que contrariam minha opinião, não faço questão de dar o justo valor magisterial a cada, cada um dos pronunciamentos magisteriais, estabeleço relações de amizade sob a aparência de catolicismo para beber, para sair, para me divertir, para comer, sob a aparência de que estamos tendo uma convivência católica. Afinal das contas, estamos fazendo tudo menos crucificando nossos vícios e apegos. E qualquer oposição que eu recebo, então, causa rixas e brigas dinossáuricas com consequências assim dramáticas para o resto da vida. Não é à toa que nós vemos que os meios tradicionais se multiplicam por mitoses, por rachas e brigas, que são causadas, na verdade, sob a falsa alegação de defesa da doutrina católica de querer justificar seus próprios apegos diante de uma crítica. Portanto, qual é a solução para isso? Vejam que é uma vida, é um modo de encarar a vida católica, é um modo de executá-la, é um modo de viver que está em jogo aqui. Quando nós falamos que o catolicismo é uma vida, agora é possível compreender um pouco melhor o que isso quer dizer. Não é possível ter uma vida católica baseada meramente na erudição. O catolicismo é um modo de viver. E se esse modo de viver é entortado por vícios e apegos, todo tipo de anomalia surgirá. Vejam, o catolicismo é uma máquina de produzir pessoas de bom senso. A Igreja Católica, com sua doutrina, sua moral, sua ascese, sua mística, é uma máquina de produzir pessoas de bom senso. Quando, numa estrutura tão delicada, porque uma estrutura que produz bom senso, ela é finamente ajustada, lógico, mas quando eu pretendo assumi-la, mas aqui e lá eu falo, não, aqui eu vou ajustar do meu jeito, todo tipo de desordem começa a surgir nesse sistema. Isso coloca o catolicismo no ridículo. Porque as pessoas começam a dizer, então, que o catolicismo é a causa das desordens psicológicas das pessoas, de ansiedades, de depressões, de medos. Lógico que não. São nossos apegos que são causa disso. São nossos caprichos. É nosso apego a uma vida amena. É nossa falta de mortificação de nós mesmos. Senão, nós seríamos normais. Nosso erro está em achar que ser normal decorre do fluxo da vida. Não, a normalidade é fruto de esforço. Pessoas normais são pessoas que fazem esforço. Pessoas que deixam a vida seguir não terminam bem. Elas não são normais. Portanto, qual é a solução para tudo isso? A vida católica tal como ela é. Você vai a Deus sem passar por mais ninguém além da Igreja Católica. Por meio do clero. Ponto. É simples assim. É simples assim. Não há outro meio. Se você procura se orientar a Deus por meio de um outro leigo, por meio de um grupo, por meio de vídeos na internet, por meio da sua própria, do seu próprio esforço, dos seus próprios estudos, isso não acabará bem. Nós vamos até Deus pelo clero. Isso vale para o clero também. A vida católica é simples assim. Essa é a estrutura fundada por Jesus Cristo. Uma esposa que tem um marido que não pratica religião, ela vai a Deus pelo clero, por meio da igreja, nos membros do clero, da hierarquia eclesiástica. Um marido cuja esposa não pratica religião, ele se dirige a Deus sem ter que passar por sua esposa. Ele faz isso por meio da igreja, pronto. E assim vale para qualquer outra pessoa. A solução para esses problemas é a de abraçar uma vida católica tal como Jesus Cristo a instituiu e como ela é. Eu sou um católico. Pronto. Eu não preciso pertencer a nada além disso. Eu não preciso seguir ninguém mais além disso. E isso é de uma leveza e de um consolo enorme. Isso aqui afasta todo tipo de pedras de tropeço na vida católica. Todo tipo de complicações. Todo tipo de facilitadores de princípios errados que possam entrar em nós. De apegos em relações pessoais que depois freiam minha liberdade interior. Jesus Cristo, ele fundou uma estrutura extremamente simples. Nós vamos a Deus, até ele, por meio da igreja. Pronto. Simples assim. Você não precisa de mais ninguém, além do que Jesus Cristo te dá. Mas é a vida católica tal como ela é, ou seja, abraçá-la crucificando-nos a nós mesmos com os nossos vícios e apegos. Essa é a verdadeira vida católica. Se nós não mortificarmos nossos apegos, mortificar quer dizer matar, não pode ter vida própria. Se eu não mortifico meus vícios e meus apegos, eu não terei uma vida católica normal. Eu terei, por causa desses apegos, a inclinação de encontrar justificativas para eu não me orientar pela igreja, por meio do clero, porque eu sei que eu vou ser cobrado de uma vida de mortificação, de desapego, que eu vou ter que colocar ordem na minha vida financeira, na minha vida afetiva, na minha vida de trabalho, na minha vida de estudo familiar, de educação dos filhos, na minha vida sacramental, na minha vida de mortificação. E se eu tenho apegos, eu não vou querer fazer isso. Eu levo uma vida católica por mim mesmo, com tudo que a gente viu aqui, de problemas que surgem daí. A solução para isso é uma vida católica tal como ela é. Nós nos dirigimos a Deus pela igreja, governados pelo clero. Simples assim. E sem dúvida alguma, se os católicos levassem uma vida católica simplicíssima, tal como ela é, todos esses problemas aqui seriam reduzidos ao mínimo que acontece nessa vida porque é a pecado original e não porque nós acrescentamos outras coisas que potencializam as misérias humanas. Bem, encerramos nosso conjunto de sermões sobre esses problemas. Insistimos muito. Mais importante do que perceber esses problemas é aplicar a solução entre nós. Uma vida católica simplesmente vivida tal como Jesus Cristo instituiu. Nós vamos até ele pelo clero, que é o meio pelo qual descem as graças do céu até nós. Isso também vale para o clero mesmo. E uma vida católica simples, tal como ela é sem dúvida alguma a solução desses problemas. Jesus Cristo não deu outro. Ide pelo mundo, ensinai as pessoas a seguir tudo o que eu vos ensinei. É só isso. Nenhuma outra pessoa tem que te ensinar mais nada, a não ser Jesus Cristo continuado na história, que é a Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.